Alex, muito obrigada por ter me excluído, entendeu? Agora vá tomar no seu cu, seu filho da puta!
É isso, é um começo assim histórico. É um começo. Não, é um começo que remete às origens, né?
As origens,
de
claro.
Uma pessoa ameaçando dar uma facada no rabo da outra.
No rabo, né? É muito específico, né?
E assim, porque foi excluída de um grupo.
Exato, cara. É isso que me pega também, assim, quando você vai tentando entender.
É o poder do grupo. A gente, às vezes, não tá conseguindo conceber a importância de um grupo na vida da pessoa.
É, tem isso.
Porque a gente já viu gente chorando porque saiu do grupo, pedindo pra voltar, porque que vacilou, não sei o quê. E ela foi excluída aí, a gente não sabe o motivo.
Pelo Alex, né?
E ela disse que ela não é Jéssica, que é Jéssica é um nome brasileiro, assim, do...
Brasileiríssimo.
Né?
Tem músicas, né? Aquela, o nome dela é Jéssica, lembra?
Ah, é? Não lembro, não.
Eu já falei pra você, é a coisa mais linda que Deus pôde trazer.
Pô, música antiga, assim, romântica, sabe? Teve aquele meme da...
Já acabou Jéssica.
Já acabou Jéssica. Tinha esquecido a frase, mas lembrei
mas
do nome.
Mas no caso aqui, Jéssica é de boa. Ela é tranquila. Tanto
é...
que ela Jéssica fala, eu não sou Jéssica. Vem aqui pra você morrer. Porra!
Pô, esse é o pior argumento, né, cara? Quem é que vai morrer, tá ligado? Quem é que vai pra morrer, pô?
Vem aqui, vai morrer! E, rapaz, o celular estouradão. E a pessoa que tá ouvindo do outro lado?
Estouradaço.
Tipo assim, o que foi que aconteceu?
Não, pergunta assim, quem é, né? Aí, Alex! É a pessoa que relaxa. Parece que a pessoa já sabe que ela e Alex não se bicam tanto.
É uma coisa, mas é exagerada demais. Eu não sei.
É muito exagerado. Tentaram jogar um lo-fi por cima pra ver se suavizava, mas tinha que ser um thrash metal, Pedro.
Não, aí eu acho que a ideia do lo-fi foi o contraste mesmo, mostrar assim, entendeu? Não sei, Nicolas. É o contraste, a palavra é contraste. Eu não sei o que dizer.
Tudo bem.
Não, porque se você bota, você reforça. Aí, no caso, foi tipo assim, ao som de uma musiquinha light, gritarias e ameaça de morte.
Que eu costumo usar pra dormir, inclusive, essas musiquinhas assim.
É mesmo, eu não consigo dormir com música, não, velho. Nunca consegui. Desde pequeno.
Não, mas assim, só esse lo-fizinho mesmo. Se tiver uma voz, alguma coisa, já era, assim. Aí eu não consigo dormir, não. Tem que ser esse instrumentalzinho, som de chuva junto, um som de ventilador.
Nossa senhora.
Porra, aí, meu irmão, eu vou longe.
Eu não consigo dormir com barulho nenhum.
Eu tenho projetor no quarto, sabia?
É, olha aí, projetar.
Pô, tem projetor, aí eu projeto uma janela, assim, que dá pra uma montanha nevada com chuva,
não,
sei lá.
Não. Realmente você já tá vivendo no futuro, você tá vivendo no futuro. Quando todos viveremos em apartamentos de 15 metros.
Exato,
e aí você
que
tá
não dá pra nenhuma parede,
jeito.
Né? Que não dá pra nada, só dá pra muro.
Nossa senhora, é isso mesmo. Mas estamos aqui, né, Rico?
Estamos aqui. Muito bom.
E eu sou Pedro Duarte.
E eu sou Nicolas Queiroz.
E esse é o This is Brasil. Rapaz, muita gente nova chegando, Nicolas. Todo programa chega gente nova e manda mensagem no zap e tal. Então a gente precisa explicar direito o que é esse programa, o que a pessoa pode esperar desse programa, por favor.
Olha, muitas coisas podem acontecer nesse programa, mas...
Tudo.
O This Brasil é um podcast que veio para resgatar o Brasil dele mesmo. Porque a gente acredita, Pedro, que é importante falar isso também, que a gente não fala há um tempo, né?
O quê?
Que o Brasil foi se perdendo...
Foi.
Desde 7-1 e tantos outros acontecimentos que rolaram, né?
Sim.
E a gente foi esquecendo o que é a brasilidade. Mas a gente encontra ela nesses áudios que circulam pelo WhatsApp, pelas redes sociais.
Isso.
Uma brasilidade que não é aquela que as redes sociais tentam vender, né?
Um Brasil que é discutido de fato no boteco. É uma gritaria. É o Brasil real. Não é o Brasil do Twitter.
Brasil do Twitter que demite técnico do Vasco aí pelo Twitter.
Demitiu?
Tu viu isso?
Não vi, não.
É, foi demitido e ele foi na coletiva falar que soube pelo Twitter.
E ele foi demitido mesmo?
Foi. Até esse presente momento ele foi demitido. É. Mas ele teria se demitido pelo Twitter, que abriu o celular e viram no Twitter que tinham se demitido.
Mas o Twitter, ele é um meio oficial em várias coisas, né? As pessoas vão lá falar pra poder tirar print e aí usar nas outras redes sociais, que é a que os brasileiros realmente usam. Então, enfim, né? Esse programa é isso. É um programa... Você vai escutar áudio, você vai fazer... E a gente tá aí em todas as plataformas de áudio. Desde 2020.
Exatamente.
Tendo essa loucura de salvar o Brasil de si mesmo. E é isso. Começamos bem. Começamos bem com um grande momento de uma ameaça de morte.
Uma agressividade,
uma facada,
né? Excessiva.
No reto do rapaz Alex aí.
É.
Porque foi excluída do grupo. Que aparentemente é uma coisa muito importante.
E tem muitos elementos, né, Pedro?
Tem.
Assim, eu gosto de áudios curtos. Que ele não tem nem 30 segundos direito.
Sim.
E que você sabe que tem uma outra pessoa no mesmo recinto, que ela questiona quem que está falando.
Isso.
Você sabe
isso
que
é
a pessoa está falando com o tal do Alex. Você sabe que existe uma Jéssica que provavelmente é complacente nessa história.
Eu acho que ela deve ser a esposa, a mulher de Alex, alguma coisa assim. Ou a irmã dela, talvez. Entendeu? Alex tem cara
é
de
difícil.
Cunhado.
Mas a gente tem pistas, entendeu? Né? E é legal justamente decupar essas pistas aí.
Isso.
Tentar entender o que levou a pessoa a esse momento, né? Assim, de exaspero.
E que pode ser totalmente tudo mentira, né? Tudo assim, inventado da nossa parte. A gente
pode ser também.
Tá errando completamente. Tá errando tudo e a graça é essa.
É.
Ou não, né?
Ou não. Pô, Pedro, mas vou te falar uma coisa, cara. Antes de programa... A gente tava falando aqui de Twitter, né? E também Twitter acaba, querendo ou não, sendo uma fonte de informação também, né?
Infelizmente.
A gente recebe normalmente mais rápido pelo Twitter do que pelos portais, pelos outros veículos de imprensa, né? E essa semana tivemos a morte do Anderson do Molejão, né, cara? Que acredito que muitos nossos ouvintes aí admiram, têm um carinho, né? Por conta da forma desenvolta que ele fazia samba, pagode... O maluco tá aí desde aquela geração do pagode anos 90, que foi fortíssima,
sim,
né?
Carismático pra caramba.
É, sempre com um sorriso no rosto.
Realmente.
E, inclusive com aquelas brincadeiras da internet, mas que pra muitos não é, obviamente, de que Molejo é melhor que Beatles.
Olha aí.
Isso tá pichado na parede do estúdio lá em Abbey Road.
Ah, é?
Lá na Inglaterra.
Caramba.
É, mandaram até foto disso. Molejo melhor que Beatles.
Às vezes.
E eles já cantaram Beatles no show deles e tudo, mas eu nunca vi Beatles cantar Molejo.
Pô, uma carta tá aí, fazendo tour, fazendo as coisas, Nico.
É.
De repente um dia ele
vai
pode...
que rola uma homenagem, né?
Cara, ia ser.
Pô, já pensou se ele canta com o Molejo? Os caras fazendo toda a base do samba, do pagode,
senhora.
E o Paul McCartney cantando. Isso ia ser provavelmente muito ruim, mas eu queria.
Uma loucura total.
E eu acredito que o Anderson ficaria muito feliz com uma homenagem dessa, né?
É isso.
Com todo o bom humor dele.
Brasil 1, Alemanha 7.
Se você pretende ir ao Brasil, cuidado, porque tem dengue por lá.
O Neymar tá inchado, gordo, que tá em... O Neymar tá mais gordo que eu, pô.
E olha onde a gente chegou.
Bom dia, Sinelera. O amor da sua vida tá indo trabalhar, viu? Tá indo ganhar dinheiro pra comprar espetinho e um açaí pra você no final de semana, tá bom?
Caraca, hein, Pedro?
Eita, pô, isso aí é bom demais. Aí sim, a pessoa, porra, um espetinho, um açaí. Agora esse açaí aí tem cara que não é gelado, não. Açaí parece que é o raiz, o real.
Será?
Você não acha, não?
Pô, não sei, porque aqui no Rio rola muita piada com esse lance do cara, tipo, que não tem muita condição financeira. Fala, pô, mulher, tô te levando pra comer um açaizinho final de semana, que você quer. E aqui no Rio, açaí é aquele açaí gelado doce, né? Tipo, não é o paraense, sacou? Não sei, pode ser também, pode ser. Mas eu gosto do tom de voz dele, cara. Um tom de voz romântico,
sim,
né, cara?
É,
pô, é bonito,
Cinderela.
Bonito.
Cinderela, pô, é brincadeira. É.
Cinderela. E a gente já teve um áudio disso, né, Pedro?
De Cinderela? Que era,
sim,
outra coisa.
Foi lá acho que no episódio 9.3 que teve do... O Cinderela. Cinderela.
Eu vou contar, eu posso confessar uma coisa aqui, Nicolas? Várias vezes as pessoas falam pra mim de algo que eu falei em algum episódio. E eu digo pra você que eu não lembro nem o que eu falei no episódio mais recente. Não, é um negócio...
Cara, pior
é
que eu passei
isso.
Por isso essa semana, cara. Eu tava num bar com uns amigos, né? E aí eu falando pra amiga minha, assim, de... Tanto tempo que eu queria te trazer aqui nesse bar, não sei o que lá. Mas, amigo, A gente veio já nesse bar junto. Eu falei, não, pô, nunca vim aqui nesse bar. Ela, eu tava no teu aniversário que foi aqui nesse bar.
Olha isso.
Porra, meu irmão, eu fiquei tão mal, cara, que eu não lembrava. Não,
mas no meu
que a
caso,
pessoa tava no meu aniversário, sacou?
No meu caso, é uma sensação de não sei, é um negócio esquisito, porque eu falo, ah, é verdade, entendeu? Eu encontrei uma pessoa esse fim de semana mesmo aí, essa semana, né? Fim de semana, não.
Uhum.
E a pessoa falou comigo como se me conhecesse bastante, cara, e eu não faço ideia de quem é. Eu fiquei assim...
Pô, isso é uma sensação muito ruim.
De onde eu conheço esse cara? Isso aí é uma coisa. Agora, a pessoa dizer pra você o que eu falei semana passada eu não lembrar, eu acho que é preocupante. Entendeu?
É, cara.
Eu me preocupo.
É o próximo estágio da velhice.
Falando aqui sobre o que importa, que é o espetinho. O espetinho, ele tá caro, viu, Nicolas? Ele
tá caro,
aumentou,
irmão,
bastante. A inflação. O espetinho, aquele negócio do espetinho de gato, lembra? Aquela coisa. A gente já falou isso também aqui no programa. Isso eu lembro.
Desde que inventaram a vigilância sanitária, o espetinho nunca mais foi tão barato.
Ah, não, que é isso. Você é foda. Você realmente tá querendo esculhambar o programa aqui. Mas, ó, não, falando sério, tá caro porque a carne tá cara. E aí tá tudo caro. E os espetinhos, eu não sei, houve uma gourmetização do espetinho em alguns estabelecimentos aí. Mas o espetinho, ele era a comida que no entorno de um estádio de futebol, de um show, de uma faculdade. Era uma coisa assim, mais popular, é tipo o salgado que é vendido no topel é gigante, na bacia de plástico.
Aquele espetinho misto, carne, frango, linguiça, aí o maluco dá aquela mergulhada na farofa.
Pois é, então.
Pô, é bom demais, cara.
É.
Meu Deus do céu. Toda vez que eu vou em estádio, eu como. Toda vez.
Não tem mais aqui, né? Porque aqui tá difícil você... Tem, né? Aí tem que chegar mais cedo e numa região que não é mais...
Ah, é?
Antigamente a Fonte Nova era um estádio mais popular, né? Aí depois que virou arena...
Ah, sim.
Dificultou um pouco isso. Ainda tem, não tô dizendo que não tem.
Não, mas aqui no Maracanã também tem essa pegada aí que você tá falando, é que eu vou... como vascaíno pra São Januário, e lá é no meio da favela mesmo, estádio, né? Então, não tem essa não, entendeu? Tem tudo assim no entorno mesmo.
É, ainda tem, né? Tem porque o povo resiste, né? A galera vai lá e dá um jeito e, de alguma forma, ninguém vai tirar todo mundo dali, não é possível.
Mas é menor do que era antigamente, né?
Ah, é. Antigamente era ponto de encontro em várias coisas assim.
Sim.
Mas, enfim, espetinho e açaí... Concordo com esse rapaz, gostei muito.
Seja qual for, açaí. Tipo assim, a proposta é válida.
Sim, sim. Eu tenho a missão aí de tentar comer um açaí real. Ir no Pará lá,
uhum,
e comer. É, porque até hoje eu nunca experimentei. E é uma coisa bem chata do Brasil, que as coisas do norte do país...
É difícil,
parece que
né, de achar.
Não, a farinha mais grossa, sabe? Não chega aqui, né, na Bahia, não. É difícil. É muito mais fácil, por exemplo, receber uma farinha importada, encaixotada, industrializada de não sei o quê, do que chegar uma farinha, entendeu?
Tá tendo maple syrup, cara, no mercado, Pedro. Aquele caldinho de árvore lá do Canadá, tá ligado?
Mas isso aí é... O brasileiro, ele ama os Estados Unidos mesmo, né?
R$75, o mais barato, tá?
No episódio passado, eu falei que eu tava comunista, esquerdista, não foi?
Uhum.
Foi pro AIS ou você cortou
não,
isso?
Não, eu cortei.
Mas fica aí agora. Nicolas cortou porque eu pedi a ele, mas hoje eu tô falando... Não, não. É, cortei porque o pessoal não entende as piadas e fica achando que eu sou. Mas agora a gente vai usar essa piada. Mas, pô, velho, como é que pode um país não conseguir a gente ter acesso às próprias coisas dos países? Pra eu comer isso, eu vou ter que ir lá pra Belém ou pra, enfim, pro norte. É longe, pô. Foda. Mas enfim,
não, né, pior, é caro, né, cara?
Caro.
É caro viajar internamente, cara. Isso é uma parada muito louca.
É mais caro do que ir pro exterior. É impressionante mesmo.
Isso é muito
fora
louco.
Fora a Argentina, que você chega lá, você compra um time de futebol, né? Com R$500, você...
Isso é verdade. Isso é verdade.
É mentira que tá com a inflação lá pesada. Então tá tudo caro pra eles e pra gente
pra
também.
Pra eles é. Pra eles é pior, né? Assim, querendo ou não, né? Ai, cara, vou te falar, complicado, né? A gente problematizou, Pedro, um áudio de um cara falando que ia levar um espetinho pra esposa, cara.
Isso,
pô,
isso
a vida
é,
não
isso
tá
é ruim,
fácil, não.
Isso é ruim. Isso é uma coisa que foi pra um lado que tá errado.
Que
a gente tem que comemorar o amor, seja ele com uma facada na bunda.
Pô, ainda mais depois daquela abertura, cara.
É isso, vamos voltar pro amor, vamos voltar pro amor.
Gata, você não é a Maria Joaquina, mas quando eu falo com você, eu me sinto cileiro, humilhado. Cileiro sofre.
Aí a clássico, né? Clássico. Cilírio sofre.
Cilírio sofre, cara.
Com Maria Joaquina.
É um símbolo da cultura pop, né? Assim, das últimas décadas aí. Carrossel, né? Você tem tanto meme, tanta coisa a respeito, né?
É. Não sei, será que ainda tá nessa...
Se ainda, né?
Se
hoje...
a galera mais nova ainda pega? Não sei, viu?
É difícil.
Porque nem a mim pega muito, eu não fui muito dessa fase. Eu fui dessa fase, mas não assistia muito não, sabia? Não era muito de novelinha assim, não.
Eu nunca assisti, sabia? Nunca assisti, cara.
Pois é, então, mas só conhece a gente... É igual a caviar, né? Só ouviu falar. Eu nunca comi. Mas eu já ouvi falar.
Eu fui conhecer mais com contexto internet mesmo, sabe? É, tinha esse lance do, Maria Joaquina, do Cirilo.
Pô, né? Eu pensei que você ia apreciar aqui a minha comparação.
Referência
com o caviar,
a Zeca Pagodinho,
porra.
Verdade. É, né? Eu vacilei.
Pô, eu fiquei triste, velho. Tô...
Foi mal, tô sofrendo.
Cirilo da sofrência, né? Um rapaz que tá aí, mas é
e
isso.
E você sabe que Cirilo é nome de um santo, né, Pedro? Sabia disso?
Eu não.
São Cirilo?
Não, é possível.
Pô, São Cirilo, cara, era o diácono de Constantinopla e foi responsável por levar o cristianismo pros povos eslavos, né? Graças a ele que surgiu o alfabeto cirílico, que é falado na Rússia, né, nesses países que... Tem aquelas letras diferentes, né? Fica aí essa reflexão.
É mesmo, rapaz. Menino, você...
Por causa do São Cirilo.
Realmente é inacreditável a quantidade de informação que você retém aí.
É que eu já tive uma curiosidade uma vez de por que o nome do alfabeto é cirílico, né? Russo, né?
Sabia, eu não sabia nem disso, desse negócio desse alfabeto aí. Rapaz, eu ultimamente tenho aprendido tanta coisa que eu não quero. Aí você vem com mais uma coisa nova que eu não sei se vai ser útil. Mas tamo aí.
Quando tu passa com tua mulher, tudo comportado, né, tu?
Ih, Pedro.
Aí nem sei o que dizer isso aí.
Isso daí é uma tradição também aqui, né, esse tipo de áudio. O áudio armadilha que a gente falava.
O áudio armadilha. Mas você acha que esse é uma armadilha difícil até, porque o cara vai estar ouvindo... Porque não é muito assim, sua esposa tá aí do lado. Não é aquela armadilha clássica. Essa armadilha é...
É mais sofisticada essa armadilha, é mais difícil.
Você é todo comportado. E o que é o comportado? O que você acha que é o comportado? É tipo assim...
É a norma padrão.
É bem vestido?
Pode ser. Eu acho que tem a ver com postura, tem a ver
postura,
com...
Postura, mais posturado. Né? Isso. Uma coisa mais assim...
Pode ter a ver com o vestuário, tem a ver com o linguajar.
Quando tá com ela, ele tá de camisa de time com bermuda estampada. É uma coisa mais assim, é isso? Eu acho que é isso.
Pode ser,
Se não for isso também, é aquilo que a gente falou no início do programa.
Mas tem um ressentimento, né?
Tem um ressentimentozinho dela. Com ela você trata bem, você se arruma, né? Comigo você cara. Vai... rapaz, você bebe no copo de plástico.
Eu tô adorando, cara, assim, as nossas interpretações, os níveis que elas vão,
vai ver,
sabe?
Que vai, né? Nico, chegou a hora aí do famoso, famigerado... Esse quadro que existe desde quando a gente recebe mensagem do ouvinte, que é o quadro do ouvinte.
Porra!
Pedro e Nicolas, tudo bom?
Tudo
aqui
bem.
É Thaís de Recife.
Olá.
Eu tô mandando esse áudio constrangido e com ódio também, porque eu caí na porra do gemidão. Isso não existe não, velho. Em pleno 2024. E dessa vez o áudio, o gemidão que diga, veio disfarçado na forma de lari lariê da
Boa
Xuxa.
Vez.
Eu vendo aí, ó. E lari lari lariê. Gemidão, isso não existe não. Ai, que ódio. E eu caí nessa tristeza desse áudio, porque quando eu vi o vídeo, assim, o comecinho do vídeo, eu vi, eita, quando dá Boa Vista, é alguma resenha aqui de Recife, né, que é uma avenida que tem aqui no centro do Recife, né, quando dá Boa Vista. Aí quando eu vi o Hilarie misturado com o gemidão. Ai, que ódio!
Caraca, eu entendi agora o contexto. É um vídeo do ônibus, né?
Isso.
E aí ela foi ver, sei lá, né, algum motivo, assim, não sei se é uma denúncia, aparece o vídeo do ônibus. Mas a pessoa, em vez de meter logo o gemidão de cara, meteu um Hilarie. Você clica pra ver um vídeo do ônibus, começa a tocar Hilarie. É estranho, né? Você fala, por quê? Sabe, o que tá acontecendo aqui? E aí, do nada, pá, gemidão.
Porque esse é um gemidão diferenciado. O pessoal que tá chegando agora aqui no programa é um, uma tradição incluir o gemidão de vez em quando. Então, está aí.
Esse é o primeiro do ano, inclusive.
Primeira vez. Né? É, esse já, a versão Hilarie já entrou, a versão Faustão já teve já. Também. Que é cada excelente. Cada
Faustão é maravilhosa.
É, o Faustão é excelente. E essa daí, ela, a ouvinte, inclusive, ela teve um momento ali de imitar, talvez. Ficou muito bom. Ficou excelente.
Agregou valor, né?
E ela mandou junto com o gemidão. E esse é o gemidão que é bom de cair. É um gemidão que tem humor por trás, que tem a criatividade, entendeu?
Tem.
Não é um gemidão gratuito. Você dá um play. Olha só. Teve a isca, que foi o ônibus que era da cidade dela e tal. Parecia que era um vídeo X de denúncia e tal. A pessoa clica pra ver e escutar o que é aquilo. Começa com Hilari Larie da Xuxa.
Já quebra de expectativa ferrada.
E pá, o gemidão. Entendeu? Porque caraca, a gente recebeu outro twist. Dia. É, a gente recebeu aqui outro dia um áudio de 6 segundos. Era um gemidão, só um gemidão clássico.
É.
Aí ele perguntou, caiu? Pô, claro que caiu. Aí não tem graça, você só mandou um áudio, entendeu? O gemidão é legal quando ele vem com esse início aí, que você não sabe pra onde vai. Também é aquele que o áudio tá bem baixinho, que o gemidão vai falando baixinho assim, e aí você aumenta o volume pra escutar, e aí vem... E aí, pá, esse é bom.
Torando.
Essa é qualidade. É, entendeu? Então, fica aí esse resgate hoje do Brasil, por meio do gemidão também. Excelente, ouvinte, você lembrar da gente nesse momento maravilhoso da sua vida.
E você caiu novamente no gemidão, né? Quando foi ouvir o episódio.
É.
Sobre o seu áudio.
É mesmo.
Você acabou tendo que ouvir novamente o gemidão Hilarie.
Sim,
e por isso, Pedro, que o gemidão veio logo assim que iniciou o quadro. Porque se a gente coloca o áudio dela e decide brincar e jogar ele depois, todo mundo já tá esperando.
Ah, é. Não pode. Não é, não? Aí não tem graça, entendeu? É. Não tem graça.
Ninguém tava esperando esse gemidão, Pedro. Ninguém.
Eu escutei, tava no Bluetooth, eu escutei, não sei o quê. Cara, mas aí a graça, todo mundo que escutar isso sabe que você não tá vendo pornô. Sabe que é um gemidão. Então a pessoa vai rir com você. Ela vai dizer, ih, fulano caiu no gemidão.
Exato.
Entendeu?
Exato.
Ela sabe que você não tá acessando um site pornô.
Se você caiu no gemidão, siga a gente no Spotify, se inscreva aí, ativa o sininho pra saber toda vez que sai episódio novo, não é não, Pedro?
Sim, tem que seguir lá no Spotify, porque a gente tem uma curva lá de seguidores que é muito legal, e a galera tá aí, tamo aqui, eu indico a fazer semanal, meu amigo.
Semanal, então,
assim,
cara.
O mínimo que você pode fazer é seguir no Spotify e em qualquer outro player que você queira escutar, né?
Exato.
E ativar lá o sininho, porque senão existe uma indústria do mal que não vai fazer o programa chegar até você, entendeu?
Então, isso é verdade, cara.
Tem que botar a notificação lá, não tem jeito.
Salve, Nicolas. Salve, Pedro. Suelen aqui de Macaé, Rio de Janeiro.
Opa.
Tava ouvindo o episódio que vocês colocaram sobre o cara de Dublin que tava na academia, ele gravou o cara gemendo na academia. Inicialmente, a gente... Fiquei até na dúvida se era academia, se o cara tava, sei lá, gravando no motel, mas depois ele falou que era academia. E aí eu lembrei que no condomínio onde eu moro, há uns 6 meses atrás, 8 meses atrás, nós passamos 2 meses escutando a mulher trepando aqui no condomínio, assim, gritando horrores, dia sim, dia não, ela tava trepando, a gente escutava de tudo.
Tinha um descanso, né? Dia sim, dia não.
E o pessoal do condomínio... Assim, eu já tinha falado com a síndica, com o subsíndica, e assim, ninguém fazia nada. A gente tinha que ficar escutando aí a mulher transando até 00h, 1h da manhã.
Caraca!
E aí, depois de um tempo, ela acho que ela se mudou, enfim, parou. Mas, pô, brother, a mulher trepando aqui e eu tentando, né? É, teve um dia que, inclusive, eu tive visita aqui, cara. A mulher começou a trepar. Eu tava com visita em casa. Gente, que vergonha. Pelo amor de Deus. Mas aí ela se mudou, porque parou, né? Enfim. Ou ela se mudou daqui, ou ela tomou vergonha na cara e parou de ficar gritando, né? É isso. Beijo pra vocês.
Caraca.
Aí fica uma história maravilhosa. Não, ficou uma história. Porque se repetia tanto... Dá vontade de ir lá bater na porta.
Que isso, Pedro?
Tipo assim, porra, peraí.
Pô,
todo dia, Nico... Não é pra participar, é pra dizer, porra, porque 1h da manhã. Eu já ouvi vários vizinhos que moram em prédio, sabe a situação que é as paredes finas dos prédios. E,
sim, ainda mais os mais modernos. Quanto mais novo o prédio, costuma ser pior.
E tem uma galera que realmente gosta de fazer barulho, de botar pra sim. fora o
exibicionista.
É, entendeu? E abre a janela e, enfim. É.
É, mas assim, cara, eu vou te falar.
Que ia fazer uma notificação. É que é uma situação delicada, tá? Tipo...
Devido aos barulhos libidinosos emitidos pelo seu apartamento, né?
É isso. Mas sabe por quê? Porque assim, ó, a regra é de silêncio. Então, qualquer barulho é barulho. Podia ser um som, podia ser tocando instrumento, podia isso ser... Então, você
mandando
pode
áudio pro Alex
filha,
também.
Cê, é isso, você tá fazendo barulho depois do horário do silêncio. Pronto. Cê não precisa citar
mas pelo
a
que
origem
eu entendi...
do barulho.
É longo, né? Assim, levam várias horas, porque ela falou, tava recebendo uma visita em casa, tava rolando som. Não sei se ela tá recebendo uma visita assim, pode também ser, mas depois das 11 da noite, sacou?
Pô, então parabéns. Se a pessoa leva, assim, uma hora ou duas aí, realmente...
Eu acho que é mais, hein,
e a pressão, e a pressão não cai, não tem um problema, assim, pra chamar a SAMU, nada, aí tem que parabenizar essa moça aí. Aí que eu ia bater na porta pra perguntar qual o segredo. Duas, três horas... Nessa situação,
qual
não,
caps?
Não...
Qual caps que você tá usando?
É, não, não dá. Eu vivi isso recentemente lá no...
Sério?
Que eu morava antes de me mudar. E eu fui o único que tentei saber de onde vinha. Porque eu pensei que todo mundo ia botar a cara na janela e só eu botei.
Sim.
Me senti...
Voyeur, né?
Me senti
voyeur.
Um tarado. É, mas não era. Era só pelo...
Não, voyeur. Tarado é muito feio, né? Voyeur.
Voyeur. Implica que eu ia assistir, eu ia participar de uma maneira passiva, mas eu ia, não. Eu apenas quis ver de onde vinha.
Sim.
Pela fofoca, pela... Eu não gosto de fofoca, você sabe que eu não gosto. Já falei pra você que eu não gosto.
Boa.
Mas assim, saber a origem é legal. Você não acha, não? Saber, tipo assim,
meu irmão,
porra, foi no terceiro andar. Foi
é difícil concordar andar. Porque eu gosto de fofoca. Então, óbvio que eu quero saber a origem das coisas.
Ah, o que é a fofoca, né? A gente já começou, eu não sei a fofoca.
Você não sabe? Como assim, cara? A fofoca é o ato de você falar a respeito de outrem.
Sim.
Investigar a vida do, alheia, sabe? Saber sobre. E aí tu comenta, por exemplo, num áudio do WhatsApp com alguém, manda pro Desbrasil, entendeu?
No dia que eu tava me mudando, tinha uma senhora que ficou no perto do playground e o playground estava lavando, certo? E ela não podia se sentar no lugar onde ela costuma ficar para passar o dia dela. E aí eu sentei para esperar as coisas acontecerem da mudança, terminar de carregar. Quando eu sentei, ela começou a reclamar de coisas assim. Por exemplo, tá tendo uma reforma no 11º andar e que não sei o quê. Eu perguntei, a senhora mora em que andar? Ela fez no quarto. Falei, caralho! Tipo assim...
É, irmão.
Não tá afetando sua vida ainda. E aí, tipo assim, não, porque eu já reclamei, eu acho um absurdo essa reforma. Vai reformar o quê? Você tá funcionando. Tá a pessoa reclamar assim, isso não é uma fofoca. Não é verdade? Não, é só uma pessoa... Fofoca seria ela falar assim, no 11º andar, uma pessoa escorregou lá. Enfim, contar uma história de alguém.
Rapaz.
Não é?
Você falando isso, eu até falei que eu acho fofoca, obviamente, mas... Claro que tu tem
mas
seu
você
limite,
tá dizendo,
né?
Eu tô falando, é a definição, eu tô falando, pra mim era só a pessoa reclamando. É, então.
Mas assim, mas tem uma fofoca ali, querendo ou não, que tá investigando, sabe? Tá por dentro do que tá rolando ao redor.
Né?
Eu, por exemplo, Pedro, parei de receber encomenda no meu apartamento, sabia?
Ué.
Eu coloco o endereço do meu sogro, que é outro prédio, que é umas ruas aqui atrás, porque tudo que eu comprava, logo na sequência, tinha gente que vinha e comentava comigo. Por exemplo, eu tomo chimarrão, né? Eu gosto de erva mate e tal. Eu gosto, me amarro.
Sim.
E aí uma pessoa me parou e falou, você é gaúcho? E eu falei, não tem nem sotaque de gaúcho nem nada. Não, porque eu vi que você gosta de chimarrão. Como que você viu que eu gosto de chimarrão? A caixa que tava na recepção, entendeu?
Você falou que fica de cueca na varanda, Nicolas.
Não, mas só que não tem prédio na frente, Pedro. Não dá pra ver. Entendeu?
Você fica nu com chimarrão e fica reclamando que as pessoas sabem disso. Entendeu?
Não, pô, mas a pessoa dentro do prédio, Pedro. Isso foi uma das coisas, tá? Tem várias outras assim que eu comprei e que logo na sequência alguém comentava comigo. Falei, gente, as pessoas estão vendo minhas compras e tentando decifrar quem sou eu. Que mundo é esse?
Eu não sei nem o que dizer sobre, porque aqui onde eu tô, recentemente me mudei, nem uma semana. Inclusive, fiquei devendo aos ouvintes aí a minha foto comemorando a minha mudança. Não tive tempo de comemorar. Fica aí, desculpa.
Foi adiado por. Não tem infraestrutura. estrutura pra esse evento.
Não tive ainda. Rapaz, a galera, velho, teve uma moça que entrou aqui, velho. A gente botou uma gradezinha por causa do cachorro e ela meteu a cara dentro da casa.
Caraca!
Pra ver o que tinha o cachorro. E todo mundo passa devagar, pergunta o que foi, que fez na reforma, não sei o quê, o meu trabalho. A galera é muito enxerida, velho.
É,
e eu sou muito
tem
assim...
Tem que saber, beleza. O bom fofoqueiro, ele colhe sem dar dicas de como que ele colheu, entendeu?
Porra, fui instalar a internet aqui, velho, foi maravilhoso, porque assim, foi uma comoção. O porteiro não queria dizer onde ficava a caixa, o síndico apareceu, e aí eu tive que proteger o rapaz da internet, ele queria saber o que era, eu falei, tudo bem, não, eu tô aqui com ele, que não sei o que, porque ele queria saber o que era, por que que tava passando fio ali.
Que isso,
tinha uma irmão. Senhora, aí tinha uma caixa de passagem de fio que ficava próximo a uma casa, aí a gente teve que ir lá nessa casa, aí veio uma senhora de, tipo assim, umas 8 casas depois, perguntando quem deixou a gente estar ali. Uma pessoa passou quem na frente deixou? Perguntando se o... perguntou se o carro tava atrapalhando. Tinha um carro na garagem lá. Eu falei, não tá atrapalhando.
Caraca.
Não, porque se tá atrapalhando aí, eu falo com a dona pra tirar. Eu falo, não precisa te falar com ninguém, não. Eu tô aqui fazendo... Foi um negócio que eu me senti assim, dentro de um...
irmão.
Um aquário. Sendo observado.
É por isso que o ouvinte, Pedro, tem que entrar no nosso apoia-se.
Exatamente.
Pra que deixe a gente rico e que a gente consiga viver numa ilha, sabe?
Olha, não. A gente está fazendo programa semanal. A gente vai voltar, rapaz, aí com live, tá? A gente tá se planejando aqui, inclusive com sorteio. Então,
sim,
precisamos do seu apoio, porque sozinho eu e Nico, a gente não vai conseguir fazer isso tudo. Então, a gente precisa chamar pessoas pra ajudar a fazer as coisas, porque senão vai morrer a gente aqui. Como já
exatamente,
foi dito, né?
Cara.
Os desempregados que mais trabalham. Então, vai lá no desbrasil.com.br e apoie. E aí eu vou dizer pra você esse dinheiro, Nico. Falando de fofoca, eu vou dizer... Minha porta da frente é de vidro.
Caraca, como assim?
Deixei isso no ar aí. Pois é, a mulher que morava aqui trocou a porta, que era uma porta normal, por duas portas de vidro.
Porra, quem morava aí era a vizinha que gosta de anunciar que tá trepando, então. É um exibicionista. Quem que bota a porta de vidro, Pedro?
Não dá. E aí na frente tem uma parte que dá pra... Tem um lavabo assim, um banheirinho assim, um negócio... E aí, se eu for mijar, eu tenho que fechar a porta do banheiro, porque a pessoa que estiver passando, ela vai me ver mijando.
Caraca,
só que aí eu pensei, eu tô dentro da minha casa. Se aquela pessoa quiser me ver mijando, ela vai me ver e foda-se que eu não vou fechar a porta, eu vou ficar no calor, vou mijar com a porta aberta.
Caraca, eu tô impressionado com isso, cara. Tô falando seríssimo, cara. Pessoal, apoia, porque a gente precisa ajudar o Pedro a comprar uma porta de madeira, sabe? De
uma
saranduba, sabe?
Eu acho que a porta de vidro deve ser até mais cara. É só a cafonice mesmo, que tem que acabar com a cafonice,
loucura,
entendeu?
Que loucura, cara.
Muito obrigado,
que loucura,
ouvinte.
Cara.
É isso mesmo. Se você quiser mandar seu áudio,
opa,
sua mensagem, sua qualquer coisa que você queira, anote aí, você que é novo também, que tá chegando todo dia, fica perguntando.
Dá tempo,
cadê
Pedro,
o número?
Dá tempo. Dá tempo pra pessoa pegar, entendeu? Como é que tá a tua tarde? Como é que foi? Foi tudo bem? Beleza?
Isso.
Agora pode falar.
Pega um papel e uma caneta. Porra, agora sim, pega um papel e uma caneta. O número é 71 97003368. Pronto.
Perfeito,
e
Pedro,
é esse,
perfeito.
E é aqui que você vai encontrar o número sempre.
Lembrando aquelas regrinhas também, né, Pedro? De áudios que você for gravar pra gente até 2 minutos e áudios que você pegar na internet, áudios engraçados, não tem limite não, a gente vai no bom senso mesmo, né?
Sim.
É, e você pode acessar esses links que a gente falou do Apoia-se, nossas redes sociais também, pra vocês seguirem, ficarem por dentro, né, de tudo que a gente produz aí, no desibrasil.com.br.
É mesmo, tem minha rede lá, tem a sua também, tem tudo.
Pois é.
É isso mesmo.
Importante
é.
Se valorizar. Tem inclusive meu currículo, quem quiser contratar.
Ai, eu tô cansado.
Não, rapaz, não quer mais esgrota dessa não. Que a mesma uva passa é a uva verde que a gente compra e eles deixam apodrecer e vende a uva podre real pra gente. E caro.
Oxi.
Não, não é possível não que eu vou vender essa uva real no Natal pra comer uva podre no Natal.
Que é isso, cara? O que aconteceu aqui, Pedro?
Isso aí é uma revolta das uvas verdes, né? A revolta da...
Caramba, cara. Eu tô tentando entender ainda, porque assim... Beleza, cara. Uvas verdes, pra quem não sabe, quem é novo...
Sim.
É um grande clássico do Desbrasil, um áudio que a gente comentou aqui do acidente, né? Que as echebeldes ficam ali expostas e a pessoa comenta como se fosse um cacho de uvas verdes, né?
Ah.
A gente vai trazer esse áudio aí com certeza num futuro bem próximo, né?
Com certeza.
Esse áudio ele tem que voltar. Mas aí, cara, esse contexto de que a pessoa tá dizendo que a uva verde estraga pra virar uva passa que me pegou, cara.
Rapaz, não é que estraga, né?
Eu fui pesquisar agora no Google e a primeira coisa que apareceu foi uva passa engorda.
Ó, vem aqui uma coisa triste, que é triste e não tão triste, não sei.
Tá.
As uvas passas são as uvas que não têm, assim, as características ideais para exportação. E aí elas viram uva passa, entendeu?
Tudo bem.
Gente não tem, a gente não tem, tipo assim, uma produção industrial no Brasil de fruta seca. Entendeu? Tipo damasco, seco, essas coisas.
E aí, figo,
a revolta dela está correta. É a mesma uva que... Porque se a gente quiser fazer uma uva passa em casa, a gente faz. E a uva passa... Porra, Nicolas,
não, Pedro, qual foi, cara? Não, isso aqui, cara,
ó, no Globo Rural, na redação do Globo Rural, dizendo aqui, ó, se a gente fizer a uva passa em casa, tem um valor agregado de 30% a mais do que as uvas frescas.
Que isso, cara.
Ela está completamente correta.
Caraca.
Que absurdo, Nicolas.
Não, deve ser por... Rapaz. Eu tô vendo aqui também uma outra matéria da Rede D'Or, inclusive, aqui, falando que...
Rede o quê?
Rede D'Or, que é aquela rede médica, né?
Ah, eu pensei que era de Dória. Dória também, uma... Não, sei lá, eu tô olhando aqui na secretaria.
Tá bom que é rica em antioxidante, previne desenvolvimento de doença crônica, como câncer, doença cardiovascular.
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Mato Grosso, foi onde eu li isso aqui. E estou perplexo, e que ela está correta. Rapaz, é brincadeira, viu?
Não,
véio?
Pedro, mas peraí, cara. Pelo que eu li aqui, a uva passa sofre um processo de desidratação.
Sim.
Pra poder virar uva passa. Não é que você deixa a uva estragando e... Porra, não, cara. Não é isso.
Deixa ela no sol, pô. Não é? Às vezes é, pô. Deixa no sol. Tipo carne do sol. Você bota um sal.
Mas ela desidrata e seca antes de estragar, pô. Assim como a carne do sol.
Nicolas, existe aqui vídeos no YouTube ensinando a fazer uva passa, em casa.
Inclusive, tu gosta de uva passa? Sempre tem aquela polêmicazinha da uva passa na comida.
Ah, eu gosto. Eu gosto. Inclusive, combina com várias comidas que o pessoal fica chorando aí. Eu gosto. Tem que ter uva passa.
Eu sou meio a meio, cara.
Eu gosto de farofa com uva passa.
Cara, a farofa, realmente, eu acho que é legal. Mas vou até dar aqui uma mini receita, que é o seguinte: você pegar a uva passa e deixar ela hidratando com um vinho, uma coisa assim, antes de fazer uma farofa, sabia? Pega um copinho, sai um copinho assim, com um vinho barato, né, também, pô. Não tô falando pegar um vinho francês, nada do gênero, não. Enche de uva passa, deixa ali, tipo, de um dia pro outro, sei lá, algumas horas, né? E aí você joga isso daí pra fazer a farofa, entendeu? Pô, fica bom pra cacete, Pedro.
Provavelmente a uva passa pode prestar também se a gente colocar ela no forno. Porque o forno dá uma ressecada, é igual tomate que vira tomate seco.
É mesmo, cara, verdade.
E aí a parada desidratada, ela dura um tempão.
Dura. E deve ter sido por isso que foi inventado, né?
E ela,
né,
fica bem menor. Então, se você vai viajar, você levar umas coisas desidratadas, você fica bem. Essa é a comida dos aventureiros, entendeu?
É verdade, tem maçã desidratada, banana, né?
Tem. Ó, eu gosto de uva passa, entendeu? Você que... Eu nem chamo de uva passa aqui em Salvador, chama de só de passa. Acabou, passa.
Aqui também, pior que aqui também falam.
E é
também
isso
passa.
Mesmo, essas conversinhas de ai, vem passa no arroz. Eu não tenho paciência mais pra isso. Eu já tenho 20 anos vendo essa mesma conversa. O Natal, ai, vai ter passa no arroz. Aquelas piadinhas, né? Pra mim, equivale a pavê ou pra comer.
Entendi.
Quando tem essas discussões aí sobre passa. Então, você respeite o meu gosto pela passa. Inclusive, eu falei no Twitter que limão no frango não faz sentido nenhum.
Fui. Pelo amor de Deus, cara, não. Isso não, gado? Isso não, Pedro. Isso daí deu treta pra tu. No dia eu tinha feito frango com limão aqui em casa, ficou muito bom, entendeu? Com limão siciliano.
Mas você sabe que não é o correto.
Mas o que é o correto,
não
Pedro?
Não é o correto.
O que é o correto, Pedro?
Não, o correto é o que você gosta.
É, pô,
o
correto é água e sal, pô, então...
Eu vou... Não, não. Porque a galera lava
com limão.
Não,
mas eu não lavo, não.
Agora,
não lavo, não.
O que
eu não lavo frango, não.
O que aconteceu foi o seguinte, a razão de eu ter falado aquilo foi a seguinte: eu tinha comido um frango empanado que veio da grossura de um papel, entendeu? Uhum. Ou seja, era só farinha e limão. E a pessoa não tinha nem frango direito. E a pessoa tinha temperado com lemon pepper.
Uhum.
Não era o limão, era aquele lemon pepper que fica, entendeu?
Sim.
E aí estava horroroso. E aí eu pensei, vou fazer isso porque vai dar
e
aquele...
E o lemon pepper é bem salgado também. Se a pessoa joga sal e lemon pepper, normalmente fica uma merda.
É isso, entendeu, Nico? Você entendeu meu ponto. Agora... Não acho que combina, não. A criança gritando aí, ó. Aí, as porra aí. Olha, acabou o programa, Nicolas. Começou a gente ficar gritando aqui. Acabou. Você ouviu o som aí? Porra, é impressionante, rapaz, isso.
É.
Até semana que vem aí, pessoal.
Até tchau, a próxima. Viu? E, ó, apoia a gente,
hein? Até mais. Apoia aí.